Dando continuidade ao estudo do Evangelho, no seu 20º capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, nós vamos ver a missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Nós vemos neste capítulo que se trata da evolução. Mexe aqui com o processo evolutivo onde o ser humano vem tomando parte nessas realizações orientadas por Deus. O ser humano vem num crescer, se envolvendo com as coisas espirituais e, podemos dizer, se desmaterializando o próprio pensamento. Ou seja, vamos acompanhando a evolução material, mas vamos crescendo o conhecimento espiritual. E aqui, quando fala da missão dos espíritas, nós queremos observar que a primeira missão do ser que procura o espiritismo é tornar-se espírita. Por que missão? Porque todos nós somos um complexo de realizações positivas e negativas, com méritos e deméritos. Trazemos as nossas virtudes, mas em muito maior número as nossas limitações, as nossas fraquezas. Então, a primeira missão de quem entra em contato ou quem procura o espiritismo é se esforçar para se tornar espírita. Qualquer um pode tornar-se espírita. Depende de querer. Porque ninguém disse que espírita é um santinho, que espírita é um ser iluminado, que espírita é um ser escolhido por Deus. Nada disso. O espírita é um ser humano como qualquer outro ser humano. Por que que eu digo que qualquer um pode ser espírita? Vamos lembrar de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o seu esforço em superar as suas tendências negativas. Bom, isso está fora do alcance de qualquer ser humano? Não. Não está fora. Por quê? Dentro das nossas limitações, dentro ainda da nossa selvageria, do nosso atraso, das nossas imperfeições, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o amparo divino. Nós podemos colocar esse livre-arbítrio, gerido pela nossa inteligência e pelo amparo espiritual, a favor da nossa remodelação moral, da nossa reforma moral. Ah, mas eu sou muito imperfeito, eu vou demorar para ser espírita. Não. Kardec não disse que o espírita é uma pessoa totalmente moralizada. É aquela que trabalha na sua remodelação moral, na sua busca da sua moralização, ao mesmo tempo que trabalha na superação dos defeitos, das fraquezas. Então, qualquer um pode. Basta querer. Basta usar, repetindo, o livre-arbítrio dirigido pela inteligência na busca da espiritualidade maior. Ou seja, a superação da matéria. Não estamos dizendo aqui abandono da matéria, mas a superação dos instintos materiais, a superação da atração material. Porque nós estamos envolvidos com a matéria e esquecemos da parte espiritual. Aí que é a nossa missão. É descobrir em nossa vida que existe algo maior, algo melhor, algo mais importante na nossa vida do que as coisas materiais, que para nós ainda são indispensáveis. Nós precisamos desta vida, nós precisamos do trabalho, nós precisamos ganhar o nosso pão de cada dia, nós precisamos lutar para adquirir a nossa vestimenta, a nossa manutenção, a manutenção da nossa família, buscar uma condição melhor de vida. Isso é uma necessidade e faz parte do progresso. Agora, isso não é tudo. Isso não é o mais importante na vida, embora seja de grande importância, não é o mais importante para nós. O mais importante é o nosso aperfeiçoamento espiritual, é o nosso crescimento moral. Pois bem, e as pessoas que procuram o centro espírita? Bom, muitas vezes, como no meu caso, nascemos em lar espírita. Então, trazemos já a vantagem de uma orientação espírita desde o berço. E é uma grande vantagem para a nossa compreensão espiritual, para o nosso crescimento. Mas, muitas vezes, vivemos uma existência toda num lar espírita, frequentando a casa espírita, e desencarnamos como chegamos, ou melhor, desencarnamos pior do que chegamos, porque levamos a responsabilidade de não ter aproveitado as benesses do lar espírita. Temos também aquelas pessoas que procuram o centro espírita por curiosidade. Olha, me falaram que lá no centro falam que o espírito continua vivendo, que o espírito não morre, que tem pessoas que conversam com os espíritos. Olha, tem médiums que curam. Então, muitas vezes, essas pessoas curiosas vêm ao centro espírita em busca dessa satisfação, encontrando as explicações. Alguns, de curioso, passa a estudioso, mas a grande maioria vai para onde veio. Volta para onde, de onde veio. Então, temos também aquelas pessoas que buscam o centro espírita para aprender. Também, trazido muitas vezes pela curiosidade, mas vem em busca de um esclarecimento. Não apenas satisfazer uma curiosidade, mas vem em busca de um esclarecimento, de um aprendizado. A maioria daqueles sinceros continuam. Continuam, além das palestras, vão participar de cursos, de reuniões específicas, se envolvem com o trabalho da casa e se tornam espíritas realmente. Alguns, aprendendo, entendendo, chega à conclusão que ser espírita é muito sério. Por quê? Tem que deixar muitos prazeres da vida. Tem que combater em si muitas tendências negativas que ainda nos comprazem. E esses abandonam. Temos também aquelas pessoas que procuram o centro espírita por necessidade. Ou está perturbada, ou está com uma doença difícil, ou tem problema na família. Então, olha, lá no centro espírita eles podem te ajudar. Essa pessoa vem em busca de uma solução para o seu problema. Não vem pensando em aprender, conviver com o problema para, no momento oportuno, solucioná-lo. Não. Quer o bolo pronto. Ou, pelo menos, a receita bem mastigadinha. Não quer ter o trabalho de fazer o bolo. Então, essas pessoas vêm, recebem orientação, esclarecimentos doutrinários, recebe o passe e melhoram. Melhoram e cai fora. Agora está tudo bem, eu não preciso mais do centro. Isso é muito comum. Nós, que participamos do atendimento fraterno, atendendo as pessoas que vêm em busca, nós vemos isso, a grande maioria recebe o amparo, o socorro e some. Também o oposto é verdadeiro. Muitas vezes uma pessoa que veio pela dor se envolve com o amor, se envolve com a doutrina de uma maneira amorosa. Percebe o valor daquela dor, daquele sofrimento na disciplina da própria vida. Então nós vemos que temos pessoas, citei apenas alguns, das mais variadas condições, buscando os mais diversos objetivos. Mas a doutrina espírita está sempre a orientar, sempre a assistir. Compete a cada um de nós trabalhar nesta missão bendita de conseguir ser espírita. Não é conseguir ser anjo. É conseguir fazer a sua modificação moral para melhor. É conseguir lutar com as suas fraquezas, segundo Kardec. Pois bem, conquistado esse primeiro salto, ou esta preparação, esse título de espíritas, não dizer apenas eu sou espírita, mas ser realmente espírita. Então, a partir daí, nós podemos compartilhar com as outras pessoas dessa dádiva que recebemos, dessa conquista que tivemos. Podemos compartilhar, começando pelos nossos lares, vivendo harmonicamente, respeitando os familiares como cada um é, participando do entendimento daqueles que às vezes estão mais ainda atrasados no conhecimento, colaborando nesse aprendizado, colaborando na superação de dificuldades. Assim, do lar podemos partir para o nosso ambiente de trabalho, para a sociedade, para a nossa convivência geral. Não estamos dizendo aqui para chegarmos e tentar impor ao nosso próximo, mesmo ao nosso familiar, impor o nosso conceito espírita. Estamos dizendo aqui de colaborar. Somos colaboradores que vamos aprender, no momento oportuno, dar essa colaboração, dar essa participação, essa ajuda, esse esclarecimento. Porque o mundo está realmente curioso. Algumas pessoas vêm ao centro espírita por curiosidade, para entender. Mas muita gente aí fora está curiosa. Aqueles mesmos questionamentos. A vida acaba, tudo acaba com a morte. O espírito continua vivendo, o espírito pode voltar a se comunicar, o espírito pode voltar em outra vida. Alguma pessoa pode conversar com os espíritos. Então, é uma curiosidade. Mas, ao lado desta curiosidade, existem muitas informações deturpadas. Informações infelizes, às vezes, pela ignorância de quem oferece, ou às vezes, pela vontade de abafar, pela vontade de não esclarecer. E aí entra a missão dos espíritas: propagar a doutrina. E nós podemos propagar através da televisão, do rádio, do jornal, escrever livros. Isso, pelo menos, para aqueles mais preparados. Mas nós podemos, através de uma palavra amiga, de bons exemplos, se alguém precisa de esclarecimentos que nós ainda não temos condições, podemos oferecer um livro, dar um livro. O livro espírita é barato. Presentear a pessoa com um livro. E ainda, além disso, podemos colaborar financeiramente para que hajam, para que aconteçam os programas televisivos, nos jornais, nas rádios. Porque isso tudo tem um custo alto. Eu não posso me apresentar lá na televisão, ou no rádio, ou no jornal, ou escrever um livro, mas eu posso participar. Não interessa se muito ou pouco, é aquilo que eu posso colaborar. Então, é o nosso trabalho. Além disso, que é muito importante, o nosso dia a dia, a nossa vivência diária, não colocando a luz sob o alqueire. A palavra do Evangelho, a candeia, que é um foco de luz. Expondo esse conhecimento, não escondendo, em nossa conversação, em nossa vivência, não ter vergonha de deixar claros os nossos princípios espíritas. Sem, volto a falar, respeitando as convicções religiosas dos outros, sem forçar. Mas podemos ser um propagador da doutrina por aquela palavra que grita muito mais alto, que é o exemplo. Um exemplo fala muito mais alto do que muitas vezes um livro. Então está aí a missão dos espíritas, a missão dos trabalhadores do Cristo. Que Deus nos abençoe.